Ei, Dani, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia e aos ouvintes.
Dani veio falar com a gente hoje sobre toxinas ambientais. Do que se trata, Dani?
Né? O que que isso tem a ver com nutrição, né?
Primeiro, o que são as toxinas ambientais, né?
Então, as toxinas ambientais, Lê, é tudo aquilo que a gente é exposto diariamente e que não é natural, né? Não, a gente não deveria estar ingerindo, né? Estar no nosso dia a dia. E hoje, né, atualmente, a gente se pergunta muito, por que tantos casos de câncer, né? Tantos casos de pessoas com doença autoimune, tantos casos de depressão, né? Tantos casos de autismo, déficit de atenção. O que que está acontecendo com a nossa geração que a gente está exposto a tantas doenças que a gente sempre teve, mas não nessa proporção que a gente está tendo hoje, né? E aí, a gente fala muito, né? Já se fala muito sobre a questão do agrotóxico, inclusive o Espírito Santo, né? A gente tem uma vasta aí quantidade de feiras orgânicas, né, disponíveis e que, inclusive, não está com preço tão fora aí do que a gente está acostumado das feiras tradicionais. Mas a gente tem outras toxinas, o plástico principalmente, que a gente está diretamente exposto aí todos os dias, e que não é tão falado, né? Os alimentos orgânicos a gente fala com mais facilidade do que nós com plásticos, por exemplo. Então, evitar realmente aquele copinho de plástico, aquela vasilhinha de plástico, aquilo que vai pro congelador, né? Que a gente fala, ah, Nuto, mas ele não vai aquecer, né? Vai pro congelador. Mesmo no, na temperatura mais fria, o ideal é que não utilizem vasilhas de plástico, dê preferência para vasilhas de vidro. E não encostar o alimento na tampa. Ah, Nutri, mas é bisfenol A, é livre, né? BPA free. Mas existem outros tipos de BPA. E por que que eu falei sobre isso, né? Porque ontem eu fiz uma postagem no meu Instagram, no Fiz um Reels, falando sobre um exame de uma paciente minha que deu alumínio acima do normal. E o alumínio é um metal pesado e que a gente está muito exposto. E o alumínio, ele é muito rico, né? O que que acontece quando a gente ingere muito alumínio ou quando a gente tem muito alumínio no corpo, né? Há um risco maior, por exemplo, nas gestantes, de crianças com leucemia, com déficit de atenção e com autismo. No caso de nós, adultos, né? Essa exposição a alumínio, ela pode ser causador de piora de doenças autoimunes e infertilidade, por exemplo. Então, mulheres, né, e homens intoxicados por alumínio normalmente são pessoas que têm mais dificuldade de ter filho, por exemplo. Então, diminuir, né, o câncer também a gente tem piora quando a gente tem exposição a esses metais pesados, né? E aí, diminuir a exposição ao alumínio, assim como chumbo, mercúrio, é muito importante. Quando a gente fala sobre alumínio, quais são os alimentos que mais. Quais são os produtos, né? O que que a gente está mais exposto que pode nos intoxicar de alumínio? Desodorante. E aí, a gente tem um desodorante de pedra de sal, que seria uma opção. Tem desodorante agora da Giovanna Baby, que é livre de alumínio. A gente tem também a opção de produtos mais veganos, livres de parabenos, livres de sulfatos. Panela, não usar panela de alumínio, aquela com revestimento, né, pintada. Usar aquela panela inox, que no fundo tem escrito 18/10. Ou uma panela que seja 100% cerâmica, não é revestimento cerâmica. Aço cirúrgico também seria uma opção, para tentar diminuir a exposição ao alumínio. A nossa água também, a maioria dessa água, desses filtros de parede, tem muito alumínio. Mas é algo que é mais difícil a gente estar tá mudando, né? Mas as panelas, desodorantes principalmente. E esses produtos, né, de cabelo, pele, unha, a gente tem batom, por exemplo, que é muito conhecido, que é o da MAC. Tem muito chumbo, tinta de cabelo tem muito chumbo. E tudo isso a gente sabe que piora doenças autoimunes, causa infertilidade e são os causadores de câncer também.
É uma dúvida que é muito comum quando a gente vai congelar determinados tipos. Vamos pegar como, por exemplo, aqui, congelar um peixe, congelar um camarão, uma carne. A gente não coloca em vidro, coloca em plástico no congelador, né?
Verdade.
E como é que fez? Como se você avalia essa relação?
Eu vou aproveitar também, até porque também é congelamento, muita gente usa papel alumínio. né? É, para congelamento.
Para congelamento e para fazer o alimento, que é fundamental. O congelamento, o papel alumínio e plástico, né? Aquele plástico para assar também.
Pois é, tem plástico para assar, tem papel alumínio, que muitas vezes cobre, né? Cobre carne, às vezes cobre massa, lasanha. Tem muita gente que cobre a lasanha com papel alumínio para só depois tirar e ela ficar dourada. Como é que faz com essa utilização desses produtos?
Então, você quer ver eu passar mal, quase infartar, é quando eu vejo aquelas carnes que estão embrulhadas no papel alumínio. Que além de estarem embrulhadas no papel alumínio, elas são assadas, né? E ainda eles cortam naquela lâmina como se fosse de ouro, porque o papel alumínio é dourado, ainda tem corante, ai meu Deus do céu. Mas enfim, o ideal é você não assar nada com papel alumínio. Você pode utilizar papel vegetal, aquele papel manteiga, se quiser assar, enfim, seria a melhor opção, tá? E mesmo para o congelamento também não é ideal utilizar papel alumínio. Enfim, tire o papel alumínio da sua vida. O plástico, existe uma curiosidade que quanto mais fino é o plástico, mais bisfenol ele tem, ou seja, mais compostos tóxicos ele tem. Então, aquele plástico filme que a gente utiliza para embalar as coisas, né, ele é horrível porque ele fura com muita facilidade, ou seja, a exposição ao bisfenol ele é muito maior e ainda está enrolando ali um alimento, entendeu? Então, aquele plástico filme também deve ser abolido junto com papel alumínio da sua cozinha e da sua rotina.
Tá, agora só, eu entendi, quando você falou do papel alumínio, é quando, por exemplo, as pessoas vão assar no bafo, por exemplo, isso é muito comum, que daí enrolam e tem contato. Mas tem muita gente que usa o papel alumínio de outra forma, como eu disse, por exemplo, cobrindo uma forma de massa. Na verdade, o papel ele não tem contato com o alimento, ele está usando ali, ele é usado para proteger, até porque mesmo em alguns casos é necessário ter proteção, ou então o alimento ele vai ter problemas ali na cocção. Nesse caso mesmo, não tendo contato com o alimento, você não recomenda papel alumínio, é isso?
Então, se não tiver contato com o alumínio, não tem problema. Então, se for, por exemplo, ele está numa vasilhinha de vidro e você quer enrolar por cima da vasilha de vidro para só manter a temperatura, não tem problema. Não tendo contato com o alimento, não tem problema. Por exemplo, Nude, eu coloquei numa vasilha de vidro e eu quero passar papel filme para garantir que essa vasilha não vai abrir, não vai derramar, não vai acontecer nada. Não tem problema. Não tendo contato com o alimento, não tem problema a utilização.
Tá certo, então, Dani. Olha, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação e colaboração aqui com a gente.
E tá tendo obra aí, Dani?
Tá, menina. Geralmente eu não fico em casa na quarta-feira pela manhã, mas hoje eu precisei ficar e tá tendo obra. Inclusive, o vizinho deixou um bombom me avisando que vai ter obra pra eu poder ter paciência.
Tá bom, então tá legal, Dani. Um beijo, bom trabalho aí.
Beijo, obrigada.